sou a Bruna Assunção.
E eu, a Camila Rodrigues. E hoje nós vamos contar para vocês a historinha do livro George e a Caça ao Tesouro Cósmico, escrito por Lucy e Stephen Hawking. Episódio 23.
A noite estava límpida e fria na velha cidade universitária em que Eric e Graham Ripper estudavam. O ar crepitante, de geada e vento, se infiltrava até nas roupas mais grossas. Os dois moravam no mesmo alojamento e seus quartos davam para o pátio, cujo chão de pedra, tão velho e pisado, foi desgastado ao longo dos séculos. Naquela noite, o pátio estava silencioso e seu impecável gramado verde tinha ficado de um azul bem escuro, graças ao esplêndido luar que brilhava no aveludado céu. O relógio da torre marcava 11 horas, quando Eric entrou pelo portão principal, tão fortificado que parecia a entrada de um castelo e não de uma instituição de ensino.
Boa noite, Dr. Vélez!
Cumprimentou o porteiro de chapéu de feltro, quando Eric passou pelo prédio da frente para apanhar a correspondência. Enquanto folheava os envelopes no seu escaninho, percebeu que o porteiro o observava. Eric ergueu os olhos e sorriu.
Há muito tempo o senhor não janta aqui, Dr. Vélez?
O homem comentou. Os alunos da venerável instituição tinham direito a jantar com baixelas de prata, todas as noites, na sala com paredes forradas de painéis de carvalho, cercados de retratos de sábios de séculos passados.
Tenho andado ocupado.
Eric enfiou a correspondência na pasta velha e surrada e ajustou melhor o cachecol em torno do pescoço. A universidade era sempre gelada. Às vezes, fazia mais frio do que na rua. Então, Eric raramente tirava o cachecol no inverno. Nos quartos, o frio era tão intenso que ele dormia com um casaco de tweed por cima do pijama, além de dois pares de meia e gorro de lã.
Também não tenho visto muito o Dr. Ripper,
acrescentou o porteiro, lançando um olhar para Eric. Ele se lembrou de que os porteiros sabiam de tudo, viam tudo e ouviam tudo. Ultimamente, ele não ficava muito tempo na universidade, porque estava tentando seguir Ripper, que obviamente procurava fugir.
O Dr. Ripper já chegou?
Já sim. Engraçado, parecia que ele queria muito que o senhor ficasse sabendo. Está acontecendo alguma coisa, Dr. Vélez?
Eric tirou os óculos e esfregou os olhos. Estava muito cansado. Constantemente tinha que seguir Ripper e, ao mesmo tempo, fazer o seu próprio trabalho. Começava a ficar exausto.
Nada demais.
É sempre assim. As pessoas começam uma amizade e depois passam a competir. Isso nunca termina bem.
Eric suspirou.
Obrigado,
disse ele, depois atravessou o pátio principal. Subiu lentamente a escadaria de madeira até o seu quarto e entrou. Ligou o aquecedor elétrico e ficou até a janela. Do outro lado do pátio, viu a luz do quarto de Ripper ainda acesa. Perguntou a si mesmo se conseguiria dormir a noite inteira, ou se acordaria de hora em hora, preocupado com a possibilidade de Ripper ter saído sozinho do alojamento. Puxou as cortinas e se sentou em uma poltrona. Nesse instante, a lâmpada queimou e o quarto mergulhou na escuridão. Eric continuou sentado por alguns minutos, pensando se teria coragem de ir escovar os dentes naquele banheiro com a temperatura abaixo de zero. Levantou-se e instintivamente espreitou por uma brecha nas cortinas, a tempo de ver um vulto escuro se esgueirando pelo pátio e projetando uma longa sombra ao luar. Exausto, Eric vestiu mais um casaco de tweed e saiu de seu quarto, acompanhando cautelosamente Graham Reaper, que fugia do alojamento a altas horas da noite. Eric não precisava seguir Reaper muito de perto, porque sabia para onde ele ia, mas queria impedi-lo de causar muitos estragos. O guidão da bicicleta de Eric estava coberto de geada, e pedalar naquelas estradas congeladas era perigoso e lento. Quando Eric chegou ao prédio da universidade, onde Cosmos ficava guardado, os seus dedos estavam azulados e dormentes de frio, de modo que ele mal conseguia movê-los. Soprou-os e remexeu o molho de chaves e entrou.
— O que você encontrou?
— perguntou George, interrompendo a história, na ânsia de saber o que Reaper tinha feito. — Ele me encontrou prestes a realizar a maior descoberta da história do conhecimento, e arruinou tudo, e depois ainda me culpou. As suspeitas de Eric tinham se confirmado. Ele desceu correndo as escadas até o porão no qual ficava Cosmos e surpreendeu Reaper tentando usar o computador para observar o Big Bang. O contorno do portal já estava pronto, mas a porta ainda não tinha sido aberta.
Eu tive que interrompê-lo. No início do universo, as condições eram extremas. O calor era demais até para a formação do hidrogênio. Poderia ter sido muito perigoso. Eu não sabia ao certo o que havia do outro lado da porta, mas tive que impedir Graham de abri-la.
Mas você não quis ver? Não poderia ter dado uma espiadinha bem de longe?
Não se pode ver o Big Bang à distância, porque ele ocorre em toda parte. O que Graham deveria ter feito era observá-lo com um grande desvio para o vermelho.
Desvio para o vermelho, como na sua festa.
Exatamente. Ao viajar até a Terra, a radiação emitida pouco depois do Big Bang torna-se muito mais vermelha e menos poderosa.
Pois era exatamente o que eu estava tentando fazer. Se você tivesse se dado o trabalho de me perguntar, em vez de me irromper pela porta e me jogar no chão, eu teria lhe explicado.
Ah, claro.
Na verdade, ele não tinha dado nenhuma chance a Reaper de explicar o que estava fazendo. Em vez disso, correu para o lugar em que Cosmos ficava e se lançou sobre Reaper, de pé junto ao portal. Na briga que se seguiu, Eric golpeou selvagem e descontroladamente o teclado de Cosmos, na esperança de fechar o portal. Mas Reaper se desvencilhou de Eric e correu para o portal que estava aberto. Mas constatou que os toques dados às cegas por Eric no teclado de Cosmos acidentalmente tinham programado o computador para deslocar o portal para um lugar muito diferente. Reaper abriu a porta e se deparou fitando diretamente o sol. Ergueu as mãos para se proteger do brilho, mas o calor as queimou gravemente. Recuou chorando e gemendo, enquanto Eric fazia Cosmos fechar a porta com força. Eric tentou ajudar Reaper, mas o colega saiu do prédio cambaleando e desapareceu na escuridão. Pelo que se sabe, naquela noite, Reaper abandonou a cidade universitária e Eric não teve escolha a não ser pedir para o orientador que banisse Reaper para sempre da ordem científica.
Você me arruinou! Você, Eric, me tirou tudo e me deixou sem nada. Fiquei muito envergonhado quando você me flagrou usando o Cosmos escondido. E naquela noite eu estava sentindo tanta dor que nem sabia ao certo o que fazer. Cambaleei até a estrada e corri. Corri o mais longe que pude. Devo ter desmaiado, porque acordei num hospital, meio cego devido ao sol e com terríveis queimaduras nas mãos. A princípio, nem lembrava quem eu era. E aos poucos, a memória começou a voltar. Insisti para sair do hospital, universidade e pedir desculpas pelo que tinha feito. Mas quando cheguei lá, descobri que você tinha me banido, sem que eu tivesse a chance de me explicar. Você tomou todas as providências para eu jamais poder entrar na universidade de novo.
Eu estava tentando protegê-lo.
De quê?
De você mesmo.
Bem, isso não funcionou, não foi? Quero dizer, papai, você precisa admitir que embora ele não devesse usar Cosmo sozinho, nós também não deveríamos, Dr. Hipper, embora o senhor se julgue alguém muito especial. Você fez com que ele sofresse um acidente horrível, não lhe deu uma segunda chance e ainda acabou com a carreira dele de cientista.
Ele mereceu, conhecia as regras.
Bem, até certo ponto, ele não chegou a ver o Big Bang, chegou? Afinal, estava tentando fazer a observação do jeito que você sugeriu, mas você não lhe deu chance de se explicar. Quem agiu perigosamente foi você, ao mudar a localização do portal. Então, pelo menos um pouquinho da culpa é sua.
Minha?
Sim, parece que tudo não passou de um enorme mal-entendido. E se você tivesse pedido desculpas logo no início, nós não estaríamos agora nessa enrascada.
Pedido desculpas? Você quer que eu peça desculpas a ele?
Sim, quero sim. E o Dr. Hipper também, não é? Isso melhoraria tudo. E então talvez nós conseguíssemos voltar para a Terra.
Eric resmungou algo para si mesmo.
Nós não ouvimos.
Está bem, Hipper. Quer dizer, Graham. Sinto...
Fale direito e com gentileza.
Sinto...
Você sente o que exatamente?
Eu sinto muito...
Anda logo, Eric. Ele precisa sair daqui.
Graham. Graham, eu sinto muito. Sinto muito pelo que lhe aconteceu e pela minha participação nisso. Sinto muito tê-lo banido sem lhe dar chance de se explicar. Sinto muito por ter agido precipitadamente.
Sei, sente muito.
Sim, sinto muito. Naquela época, você era o meu melhor amigo e o meu melhor colega. Juntos teríamos sido cientistas maravilhosos. Poderíamos ter feito um trabalho brilhante se você não insistisse em agarrar tudo para si. E acho, Graham, que você não foi o único ferido naquela noite. Eu senti a sua falta. Pelo menos senti falta de quem você era antes de começar a trabalhar contra mim. Também precisei conviver com a culpa pelos acontecimentos daquela noite terrível. Você não foi o único a sofrer. Portanto, pare de ser tão melodramático. Tire-nos daqui e nos leve de volta à Terra, enquanto ainda conseguimos respirar.
Eu o perdi como amigo e perdi a minha vida como cientista. Só encontrei forças para prosseguir odiando você e buscando vingança. Mas agora que você não é mais meu inimigo, nada me resta.
Bobagem! Eric já pediu desculpas e disse que sente muito. Você não acha que deveria dizer algo também?
Está bem. Nesse caso, Eric Beres, eu aceito as suas desculpas.
Agora é a sua vez.
O quê?
É a sua vez de pedir desculpas. É assim que funciona. Papai disse que sente muito. E agora você também precisa pedir desculpas.
Desculpas do quê?
Ah, eu não sei. Por ter roubado Cosmos, por ter atirado Eric num buraco negro, por nos fazer viajar pelo universo porque você disse que ia explodir o planeta Terra se não o obedecêssemos. Não sei, escolha aí o que preferir e peça desculpas.
Eric rosnou.
Seja rápido, Graham.
Não precisam continuar. Eu também sinto muito. Gostaria de ter sido uma pessoa melhor. Gostaria de não ter desperdiçado todo esse tempo. Gostaria de poder voltar à ciência. À ciência correta.
Ouça, Graham. Você quer voltar para a ciência? Ótimo. Quer que eu acredite que você é uma boa pessoa? Ótimo também. Mas mexa-se e leve a minha filha e George de volta para a Terra, antes que o ar deles acabe. Porque se isso acontecer, eu lhe garanto que jamais o perdoarei e o encontrarei onde você estiver neste universo.
Você está falando sério? Posso mesmo voltar para a ciência?
Primeiro, leve-nos de volta ao planeta Terra e depois conversaremos.
George, toque novamente na cabeça de Poppy. Você o pôs para dormir e agora precisa acordá-lo. George alisou cuidadosamente o alto da cabeça de Poppy e o hamster se mexeu nas suas mãos. Poppy, quero que você se conecte a um computador na Terra, o mesmo que eu mandei bloquear. Você vai trabalhar com ele para criar um portal que nos leve de volta para lá. O hamster acordou completamente enquanto George chamava Emmett.
Emmett, vovó, preparem o portal. Nós achamos outro computador. Precisamos que Cosmos trabalhe com este outro supercomputador para que o portal fique suficientemente poderoso para nos levar de volta.
Vocês acharam outro computador? Onde? E que diabos está acontecendo aí?
Isso mesmo. A última pista da caça ao tesouro cósmico está aí na Terra. Leve-nos de volta ao lugar de onde viemos. Prepare-se, estamos voltando. Câmbio.
Poppy se sentou ereto e dos seus olhos brotaram dois raios de luz que desenharam o contorno de um portal, exatamente como o Cosmos fazia. Enquanto ele formava o portal que os faria cruzar o universo, George fez uma pergunta final.
Reaper, no final das mensagens, você afirmava que destruiria o planeta Terra se não conseguíssemos as pistas. Estava falando, você poderia realmente destruir um planeta inteiro?
Não seja ridículo,
disse Eric, segurando N o mais perto possível do portal, ainda não muito nítido, pronto para empurrá-la para dentro assim que ele se abrisse.
Graham não poderia destruir a Terra. Para isso seria preciso uma explosão de força inimaginável. Ele apenas fazia ameaças vãs. Não era mesmo, Graham?
Reaper pôs-se a retorcer as luvas espaciais.
Não era mesmo?
O mais engraçado é que isso poderia acontecer de fato, mas não seria exatamente minha culpa. É apenas algo de que eu ouvi falar nas minhas viagens. Nesse momento, os olhos de Poppy brilharam e ele abriu o portal para todos voltarem para a Sala Limpa, a Agência Espacial Global, aos Estados Unidos da América e ao planeta Terra. Mas agora, os olhos do hamster não eram mais amarelos, e sim cor de mármore, com manchas azuis e verdes e pintas brancas. No seu olhar, brilhava o reflexo do mais belo planeta do universo. Um planeta nem tão quente e nem tão frio, dotado de água em estado líquido na superfície, em que a gravidade é adequada aos seres humanos e a atmosfera é perfeita para eles respirarem, onde há montanhas, desertos, oceanos, ilhas e florestas, árvores, pássaros, plantas, animais, insetos e pessoas, montes e montes de pessoas. Um planeta onde existe vida, para ela possivelmente inteligente. Thank you.
de hoje. Esperamos vocês no próximo episódio.
E não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amiguinhos. Tchau, tchau! Tchau.